Jornal Câmara dos Deputados.
Projetos ligados à educação devem dominar os debates da semana.
Comissão especial pode votar Estatuto do Desarmamento amanhã.
Parlamentares comentam importância do Movimento Outubro Rosa.
O Movimento Outubro Rosa tem o objetivo de fortalecer as recomendações para o diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama. Eros Biondini, do PTB Mineiro, ressaltou que os parlamentares estão atentos à campanha e muitas emendas estão sendo direcionadas aos hospitais que combatem a doença.
Giovanni de Sá, do PSDB de Santa Catarina, defendeu a criação de políticas públicas não só para a prevenção do câncer de mama, mas para todos os tipos da doença, que, segundo a deputada, tem atacado boa parte da população brasileira.
Já a tia Heron, do PRB da Bahia, salientou a importância de os homens contribuírem com a campanha Outubro Rosa, incentivando as mulheres a realizar os exames de prevenção contra o câncer de mama.
Ao destacar a iniciativa Outubro Rosa de prevenção e combate ao câncer de mama, Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, afirmou que não apenas as mulheres têm que se empenhar em favor da campanha. Na opinião do deputado, é dever dos homens incentivar as mulheres de seu círculo social a fazer os exames de prevenção.
Saúde.
O Registro Brasileiro de Transplantes mostra a diminuição na taxa de doadores efetivos e na taxa de potenciais doadores em 2015. Vanderlei Macris, do PSDB Paulista, cobrou do governo federal a realização de uma campanha educativa permanente para informar a sociedade sobre a importância da doação de órgãos.
O governo federal investiu apenas 15% do valor prometido no Programa de Saúde da Pessoa com Deficiência em Mato Grosso do Sul. Eliseu Dionísio, do SD, reclamou que dos 5 projetos que deveriam atender parte dos quase 700 mil portadores de deficiência, só 2 estão sendo executados.
Avança na Câmara projeto que tipifica como crime no Código Penal o fato de os pais se recusarem a fazer tratamento médico para evitar a transmissão de doenças ao feto.
O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda será analisado pelo plenário da Casa.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que torna crime os pais se recusarem a se submeter a tratamento médico para evitar a transmissão de doença infecciosa ao feto. Hoje, o Código Penal não prevê este crime. O projeto foi apresentado pelo deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul. Ao apresentar a proposta, o deputado argumentou que a transmissão de doenças como a AIDS e a sífilis para os fetos pode ser evitada por meio de tratamentos preventivos. Na comissão, o relator da proposta foi o deputado Jefferson Campos, do PSD de São Paulo. Depois de muita discussão, ele alterou pontos do projeto original, que previam a pena de 1 a 3 anos de prisão. No substitutivo, Jefferson Campos alterou para a detenção de 3 meses a 1 ano, com possibilidade de aplicação de pena alternativa, como comparecer diante do juiz para comprovar que está se submetendo ao tratamento.
Procuramos acatar o que foi sugerido, inclusive aceito pelo deputado Mandetta, na última sessão, dentro daquilo que foi proposto e penso eu que acordado pela maioria dos nossos pares.
Mas o projeto não foi aprovado por unanimidade. O deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, argumentou que é inconstitucional obrigar alguém a se submeter a um tratamento. O deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, também votou contra.
Já na legislação já existe forma de punição para quem age dessa forma.
O projeto será votado agora no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
O Dia dos Professores foi comemorado no último dia 15. Na opinião de Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, a melhor homenagem que o Congresso Nacional fez aos professores foi a aprovação do Plano Nacional de Educação, com metas para desenvolver o setor e transformar o Brasil numa verdadeira pátria educadora.
Celso Jacobi, do PMDB do Rio de Janeiro, afirmou que mais do que valorização profissional, os professores precisam de respeito, de credibilidade e de reconhecimento por parte das famílias. Ele lembrou que o professor transforma vidas e contribui para a formação de crianças e jovens.
Apesar das dificuldades, dos baixos salários e da falta de oportunidade para ampliar a formação acadêmica, Flavinho, do PSB de São Paulo, pediu que os professores não se sintam desanimados, porque as crianças e adolescentes precisam do carinho e da educação que recebem nas escolas.
Mesmo com os últimos avanços na área da educação, como o Fundeb, Antônio Jacomi, do PMN do Rio Grande do Norte, lamentou afirmou que os professores não tenham remuneração e espaços de trabalho dignos, além de sofrerem maus tratos nas salas de aula.
João Arruda, do PMDB, também desaprova as péssimas condições vividas pelos professores no Brasil. O deputado repudiou a atitude do governo do Paraná de reprimir com violência os profissionais que estavam em greve e que lutavam por melhores salários. Para ele, educação se faz com política e compromisso, e não com repressão.
Professora há mais de 30 anos, Júlia Marinho, do PSC, parabenizou os educadores de todo o país, em especial os do Pará. A deputada ressaltou a luta dos professores para alfabetizar e ensinar nos dias de hoje.
Economia.
Está em análise na Câmara a proposta que altera o sistema tributário brasileiro. Defensor do projeto, Edinho Beis, do PMDB de Santa Catarina, observou que, além de beneficiar a população de baixa renda, a redução da carga tributária também vai impulsionar o crescimento da indústria e a geração de empregos.
Na opinião de Augusto Carvalho, do SD do Distrito Federal, o modelo econômico do Brasil está esgotado. O parlamentar ainda criticou a negociação de ministérios pelo governo federal para obter apoio político no Congresso.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, também mostrou-se indignado com o que ele chamou de negociatas na reforma ministerial e na distribuição de pastas na Esplanada para obter apoio político no Congresso Nacional.
Euler Cruvinel, do PSD de Goiás, destacou que o contribuinte brasileiro passa 5 meses por ano pagando impostos. Por causa da já elevada carga tributária, o parlamentar é contra a recriação da CPMF ou de qualquer outro imposto.
Ao fazer uma avaliação da crise, Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, afirmou que o Brasil está com a economia estagnada e a população continua pagando uma elevada carga de impostos. Para o deputado, a situação reflete a falta de autoridade do governo federal.
Agricultura.
O Ministério da Agricultura e o SEBRAE lançaram o programa Leite Saudável. Ao ressaltar que o governo deve investir 387 milhões de reais no programa, Celso Maldaner, do PMDB catarinense, explicou que a iniciativa visa promover 80 mil produtores e melhorar a competitividade do setor lácteo brasileiro.
Os fiscais federais agropecuários vão continuar mobilizados até que o governo cumpra a promessa de atender às reivindicações trabalhistas. Valdir Colato, do PMDB catarinense, ressaltou a importância da categoria para a exportação.
Desenvolvimento regional.
O município de Vitorino Freire, no Maranhão, completou em setembro 63 anos de emancipação política. Juscelino Filho, do PRP, saudou a população local e destacou que sente orgulho de representar a cidade no Congresso Nacional.
O governo do Amazonas, em parceria com a Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres, lançou o Portal da Mulher Amazonense. Conceição Sampaio, do PP, elogiou a iniciativa que, segundo informou, será um espaço de informações voltadas para mulheres nas mais diversas áreas.
131 prefeituras das 139 existentes em Tocantins estão praticamente paradas pela falta de verbas. Carlos Henrique Gaguin, do PMDB, cobrou do governo federal um repasse justo de recursos para os municípios.
Em visita à cidade de Resende, no Rio de Janeiro, Rosângela Gomes, do PRB, conversou com moradores e lideranças locais sobre os desafios do transporte na região. A parlamentar aproveitou a oportunidade para parabenizar os habitantes do município, que comemorou 214 anos de fundação.
O governo de Minas Gerais, durante campanha política, prometeu reduzir o ICMS sobre a energia elétrica. Mas, segundo Domingos Sávio, do PSDB, o executivo encaminhou à Assembleia Legislativa projeto aumentando o imposto sobre a conta de luz das indústrias e do comércio. O deputado repudiou a atitude da atual gestão.
Relações Exteriores.
A visita do Papa Francisco a Cuba e aos Estados Unidos foi elogiada por Marcon, do PT do Rio Grande do Sul. De acordo com o deputado, o líder da Igreja Católica teve uma participação fundamental na aproximação entre os dois países.
Justiça.
A proposta de emenda à Constituição que fixa parâmetros para a remuneração dos advogados e defensores públicos e delegados federais está pronta para ser votada em segundo turno. William Wu, do PV de São Paulo, afirma que o texto reconhece o trabalho eficiente das categorias no combate à violência e a favor da justiça.
Segurança Pública.
Davidson Magalhães, do PCdoB, parabenizou o comando do 15º Batalhão de Polícia Militar de Itabuna, na Bahia, pelo trabalho eficaz na redução dos índices de violência da cidade. Segundo o deputado, houve uma diminuição de 36% no número de homicídios na região.
Mudanças no Estatuto do Desarmamento estão na pauta desta semana da comissão especial que analisa a matéria. Capitão Augusto, do PR de São Paulo, solicitou a inclusão no documento do direito dos policiais inativos ao porte de arma.
A comissão especial que analisa mudanças no Estatuto do Desarmamento poderá votar amanhã o substitutivo do relator da matéria, Laudívio Carvalho, do PMDB Mineiro.
O deputado afirmou que o objetivo das mudanças é garantir ao cidadão o direito da autodefesa.
Renomeado como Estatuto de Controle de Armas de Fogo, a proposta reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para a compra de armas no país. Também estende o porte para outras autoridades, como deputados e senadores. E assegura ainda a todos os cidadãos que cumprirem requisitos mínimos exigidos em lei o direito de possuir e portar armas de fogo para legítima defesa ou proteção do próprio patrimônio. Atualmente, segundo o Estatuto do Desarmamento, para possuir uma arma de fogo em casa, o interessado precisa ser maior de 25 anos, deve estar trabalhando, ter residência fixa, além de apresentar certidões negativas de antecedentes criminais e atestados de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Já o porte, pela lei atual, é proibido em todo o território nacional, com exceções para forças armadas, órgãos de segurança e outras categorias específicas que justifiquem a necessidade. Relator do Estatuto de Controle de Armas de Fogo, o deputado Laudívio Carvalho comenta o objetivo de modificar o Estatuto do Desarmamento.
O atual Estatuto, o Estatuto que está vigindo no país, que está em vigor no país, não diminuiu em absolutamente nada o número de mortes. O que nós queremos é estender ao cidadão de bem o seu direito à defesa de terceiros, que no caso são seus familiares, e à defesa do patrimônio, coisa que o Estado é ineficiente, é incapaz de fazer para o cidadão de bem. Então nós não estamos armando a população, estamos dando à população de bem o direito de se autodefender, ou o direito de defender a sua própria vida.
Pelo novo Estatuto de Controle de Armas, condenados por crimes culposos e pessoas que respondem a inquérito policial ou a processo criminal terão acesso ao porte e à posse de arma de fogo. Atualmente, o Estatuto do Desarmamento proíbe a posse e o porte de armas para essas pessoas. O novo estatuto também amplia a lista de autoridades com direito a porte de arma, autorizando o uso de armas de fogo por deputados e senadores, membros da Advocacia Geral da União, agentes de fiscalização do Sistema Nacional do Meio Ambiente e agentes de segurança socioeducativos, entre outras categorias. Outra inovação do Estatuto de Controle de Armas é a previsão expressa de que todas as licenças e autorizações para porte de arma de fogo assumem a natureza de porte para defesa pessoal e patrimonial, quando seus titulares estiverem diante de circunstâncias extremas que não deixem outra alternativa a não ser fazer o uso da arma. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Comissões.
A comissão especial que discute o Estatuto da Família na Câmara dos Deputados aprovou o texto principal do projeto que define família como a união entre homem e mulher. Para Ivan Valente, do PSOL paulista, a decisão tenta marginalizar as famílias homoafetivas e até as monoparentais.
Pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, protestou contra parlamentares que não participaram das discussões sobre o Estatuto da Família, mas criticaram o documento. Para o deputado, é inadmissível alguém criticar o que não conhece.
Homenagem.
Em setembro, o jornal Diário do Povo, do Piauí, completou 28 anos de fundação. Silas Freire, do PR, cumprimentou os profissionais do periódico, que, segundo informou, se destaca pelo jornalismo independente.
Esta semana, a pauta de votações do plenário deve ser tomada pela análise de projetos relacionados à educação.
A proposta mais polêmica trata da cobrança de cursos de extensão e profissionalizantes nas universidades públicas.
O plenário da Câmara poderá votar nesta semana duas propostas relacionadas à educação. Uma delas é a proposta de emenda à Constituição que permite que universidades públicas cobrem por cursos de extensão, pós-graduação lato sensu, como os MBAs, e pelo mestrado profissional. Tanto a pós-graduação lato sensu quanto o mestrado profissional têm o objetivo de capacitar profissionais para o mercado de trabalho. A ideia era votar a proposta na última quinta-feira, dia do professor, mas a falta de acordo adiou a análise análise para esta quarta-feira. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, defendeu o adiamento. Segundo ela, permitir a cobrança para esses cursos, principalmente para o mestrado profissional, poderia mudar o eixo do sistema de pós-graduação brasileiro e abrir brecha para futuras mudanças.
Vai abrir a Constituição para garantir uma janela e depois cobrar a graduação também? No dia do professor, nós não podemos aprovar essa PEC.
Segundo o relator da proposta, deputado Kleber Verde, do PRB do Maranhão, o mestrado profissional poderá ser retirado do texto na análise dos destaques. Ele garante que não haverá brecha para futuras cobranças e explica que o objetivo da proposta é apenas regulamentar uma prática já existente.
Muitas universidades públicas hoje oferecem cursos de extensão, pós-graduação, lato sensu, mestrado profissionalizante, e eles cobram por essas mensalidades desses cursos de especialização, que na verdade recebe uma certificação, e no entanto eles são acionados judicialmente porque a Constituição é clara, no artigo 209, que na rede oficial de ensino a educação tem que ser gratuita.
A outra proposta relacionada à educação que pode ser votada é a que permite que os militares dos estados e do Distrito Federal acumulem outros cargos remunerados nas áreas de saúde ou educação. A pauta das sessões ordinárias está trancada pela medida provisória que indica a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias como gestora do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Eleições. Valmir Assunção, do PT da Bahia, criticou os partidos de oposição por se omitirem diante das denúncias de irregularidades envolvendo o presidente da Câmara. Para o deputado, a postura dos oposicionistas confunde a sociedade, que não vê coerência entre o discurso e a ação.
Com a decisão do Supremo Tribunal Federal de considerar inconstitucional o financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas, Décio Lima, do PT catarinense, afirma que o processo democrático vai se beneficiar com o fim do protagonismo financeiro.
Afonso Ran, do PP gaúcho, também defendeu a decisão do STF de proibir o financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas. De acordo com o deputado, a medida vai permitir uma maior isonomia no processo eleitoral e fortalecer a democracia.
O Solidariedade realizou reunião no município de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, onde reuniu militantes do partido. Carlos Manato informou que outras legendas estão se unindo ao SD para apresentar alternativas que promovam o crescimento do município.
Tenente Lúcio, do PSB, elogiou o trabalho realizado pelos políticos do Bloco Social Trabalhista de Uberlândia, em Minas Gerais. O deputado assegurou que a área social do município tem sido uma das mais bem cuidadas por parte dos parlamentares locais.
Prefeito de São João do Meriti, no Rio de Janeiro, Sandro Matos, se filiou ao PHS no início deste mês. Marcelo Aro, de Minas Gerais, comemorou a filiação e exaltou o histórico político do novo integrante do partido.
Rodrigo de Castro, do PSDB, parabenizou o trabalho realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara, em Minas Gerais. De acordo com o deputado, as políticas públicas arrojadas nos setores da saúde, infraestrutura e ação social têm ajudado a dar mais qualidade de vida para a população.
Chico D'Ângelo, do PT do Rio de Janeiro, elogiou o discurso da presidente Dilma Rousseff durante a abertura do Congresso da CUT em São Paulo, no qual ela criticou os conspiradores que querem produzir um golpe contra o governo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, boa noite.
Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Os órgãos públicos não precisam fazer concurso para limpeza e vigilância. Esses serviços podem ser terceirizados, ou seja, uma empresa que será responsável por limpar e vigiar. E essas contratações são feitas corretamente? O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar a conformidade dessas terceirizações na administração pública federal. A fiscalização do TCU, relatada pelo ministro substituto Augusto Sherman, revela um diagnóstico problemático. Faltam, por exemplo, métodos para estimar a quantidade dos materiais de limpeza. A auditoria apontou também a ausência de estudo técnico para justificar a quantidade necessária de vigilantes. Os resultados da auditoria serão apresentados em Belém, Brasília, Fortaleza, Manaus, Recife e Rio de Janeiro. Assim, o TCU espera contribuir para melhorar as terceirizações.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil.
de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.